Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Acabou a espera, divulgada a lista de aprovados do Sisu.
São mais de 59 mil vagas em cursos de universidades federais. Raíssa Lopes.
Se você não está entre os aprovados, ainda tem chance de concorrer a uma vaga pela lista de espera. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E outra oportunidade de entrar na universidade é pelo ProUni, o programa Universidade para Todos.
Vamos dar os detalhes de como concorrer a uma das 170 mil bolsas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Lei de acesso à informação completa 7 anos.
E vamos mostrar como ela é importante para dar transparência aos atos do governo. Daniel Ito.
O cidadão pode pedir dados sobre como o governo gasta um determinado recurso, até saber o salário de um servidor público.
São Paulo reforça a vacinação contra o sarampo. Ricardo Ferraz.
A meta é imunizar cerca de 3 milhões de pessoas, principalmente quem tem entre 15 e 29 anos.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Ver o nome na lista de aprovados em uma universidade pública. Que sensação boa, né, Gabriela?
É sim, Nazi. Foi a emoção de 59 mil estudantes brasileiros hoje, que conquistaram uma vaga para o segundo semestre por meio do Sisu.
O Sistema de Seleção Unificado utiliza a nota do Enem para oferecer vagas em universidades públicas de todo o país.
E a repórter Raíssa Lopes traz mais informações agora ao vivo pra gente. Boa noite, Raíssa.
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, foi divulgado hoje o tão esperado resultado do Sisu, que ofereceu um número recorde de vagas para o segundo semestre nesta edição. Foram cerca de 59 mil oportunidades em 76 instituições de todo o país. Também foi o maior número de inscritos para o período. Cerca de 640 mil candidatos participaram dessa etapa do Sisu, 26% a mais do que no ano passado. Para o secretário executivo do Ministério da Educação, Antônio Paulo Vogel, os números são reflexo de uma maior divulgação do sistema e um crescente interesse dos estudantes.
Tivemos crescimento de oferta de vagas no Sisu e tivemos crescimento de pessoas que se inscreveram para as vagas. Foi bem significativo, estamos bastante felizes, acreditamos que a principal razão tenha sido uma divulgação maior também e as pessoas estão procurando se especializar, fazer curso superior, buscar mercado de trabalho.
Um exemplo de quem está em festa hoje é o Matheus Soares, de Teresina, no Piauí. Ele terminou o ensino médio no final do ano passado e, depois de 6 meses de cursinho, conseguiu uma vaga para o curso mais disputado dessa edição, Medicina. Para o estudante de 18 anos, é a realização de um sonho.
A gente está vindo na expectativa e hoje eu estava em casa atualizando o site durante boa parte do tempo, até que eu vi o resultado, fiquei muito feliz, liguei para meus pais e tudo mais. Ponto alto que eu mais almejava. As expectativas são as melhores possíveis, né? O curso de meu sonho.
Além de medicina, os cursos mais procurados nessa edição do Sisu foram Direito e Administração. Quem foi selecionado nessa primeira chamada tem até a próxima segunda-feira para fazer a matrícula.
Raíssa, e quem não foi aprovado nessa fase vai poder tentar de novo?
Vai sim, Nazi. Para participar da lista de espera, o candidato deve acessar o seu boletim na página do Sisu e manifestar o interesse a partir de amanhã até o dia 17. O resultado sai 2 dias depois, no dia 19.
Agora, Raíssa, e quem for concorrer a uma vaga em universidades privadas, também pode tentar uma bolsa pelo ProUni, não é mesmo?
É isso mesmo, Gabriela. As inscrições para o programa Universidade para Todos começam amanhã e vão até sexta-feira. São cerca de 170 mil bolsas integrais e parciais. Uma oportunidade importante para quem não entrou numa federal, como destaca o secretário executivo do Ministério da Educação, Antônio Paulo Vogel.
É mais uma oportunidade. Nós entendemos que a universidade pública já é uma espécie de bolsa integral que a sociedade entrega para as pessoas estudarem. E as pessoas que não ingressaram nesse primeiro filtro da universidade pública têm uma nova chance de ter uma bolsa, tanto integral quanto 50%, por intermédio do ProUni.
Pode concorrer o estudante que obteve 450 pontos no Enem do ano passado, não possui diploma em curso superior e se enquadra nos critérios de renda exigidos para cada tipo de bolsa. A consulta de vagas para o ProUni já está disponível no site do programa, no endereço siteprouni.mec.gov.br. Nazi, Gabriela.
Então, obrigado, Raíssa, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Começou hoje uma campanha de vacinação contra o sarampo em São Paulo.
A cidade registrou este ano 25 casos da doença.
O sarampo pode causar complicações e até matar.
Irene Adamovic, de 54 anos, teve uma doença durante a infância, que causou febre alta e manchas vermelhas na pele. Na época, foi identificada como sarampo. Sem ter certeza do diagnóstico, ela decidiu tomar a vacina para se prevenir contra a doença.
Nesse frio tem muitos vírus, né, de doenças, então é melhor se proteger. É rápido, não dói, tem que fazer.
A capital paulista teve 25 casos de sarampo apenas este ano. Por isso está promovendo uma campanha de vacinação que vai até o dia 12 de julho. A meta é imunizar cerca de 3 milhões de pessoas, principalmente quem tem entre 15 e 29 anos. A coordenadora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Helena Sato, explica a escolha da faixa etária.
As nossas coberturas vacinais, principalmente em crianças menores de um ano de idade, nos últimos anos, têm atingido uma cobertura em torno de 80%, 85%, e a nossa meta é de vacinarmos 95%. Então, com isso, nós vamos tendo acúmulo de suscetíveis, não apenas entre as crianças, entre outras faixas etárias. Então, daí a importância da vacinação de pessoas de 15 a 29 anos de idade.
Em 2016, o Brasil chegou a receber um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de erradicação do sarampo em todo o território nacional. De lá para cá, houve a reintrodução do vírus por pessoas que se infectaram em outros países. Segundo o Ministério da Saúde, já foram registrados 123 casos de sarampo em 2019. Alguns afetaram pessoas que não estiveram no exterior e nem entraram em contato com viajantes. O Pará concentra a maior parte dos casos, 53, seguido por São Paulo, com 51. O sarampo é uma doença evitável, mas que pode trazer complicações severas, diz Helena Sato.
Quem causa o sarampo é o vírus do sarampo, a transmissão é respiratória, a característica é um vermelho no corpo, essa pessoa pode ter conjuntivite e tem como complicação, pode ter otite, pneumonia e, mais raramente, manifestações neurológicas. O sarampo, infelizmente, pode matar.
A vacina trivalente também imuniza a população contra rubéola e caxumba. Ela é gratuita e é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em todas as unidades básicas de saúde dos municípios brasileiros. Reportagem Ricardo Ferraz.
Parceria e acordos com outros países para fortalecer a área de defesa e vender produtos produzidos aqui no Brasil.
Conquistas destacadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que participou hoje das comemorações dos 20 anos de criação do Ministério da Defesa.
Criado em 1999, o Ministério da Defesa ocupou o lugar do antigo Estado-Maior das Forças Armadas e dos Ministérios da Marinha, Aeronáutica e Exército. A ideia era melhorar a articulação entre as Forças Armadas. Na cerimônia de comemoração dos 20 anos da pasta, Jair Bolsonaro destacou a articulação do Brasil com os outros países na área de defesa. Lembrou que uma das medidas importantes da área foi a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de designar o Brasil como país aliado extra-OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. De acordo com Bolsonaro, isso facilita a entrada do Brasil no mercado de defesa do país norte-americano. O presidente também falou da aproximação com outros países.
Tivemos Israel, tivemos em outros países, o ministro esteve na África do Sul, tratando de acordos, de parcerias que interessam a todos nós. A nossa saída dos Estados Unidos também assinamos o tratado na base de lançamento de Alcântara, que, se não me engano, há quase 20 anos estava parada.
O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, comentou que a origem do ministério vai muito além dos 20 anos. O trabalho começou em 1822, com a criação dos ministérios do Exército e da Marinha, e destacou a importância do Ministério da Defesa para o país.
Nesses últimos 20 anos, o MD mostrou o Brasil ao mundo obediente aos princípios constitucionais que regem nossas relações internacionais. Consolidou uma diplomacia preventiva que privilegia a solução pacífica das controvérsias. Hoje, somos reconhecidos mundialmente por nossa atuação em missões de paz sob a égide da Organização das Nações Unidas, a ONU.
Durante a cerimônia, mais de 200 pessoas e instituições foram condecoradas com a Ordem do Mérito da Defesa. Foram escolhidos civis e militares que tiveram destaque na profissão e instituições que ajudaram no trabalho da defesa do país. Reportagem Márcia Fernandes.
Ter acesso a documentos, gastos do governo e até salários de servidores.
Daqui a pouco vamos dar detalhes de como pedir dados por meio da Lei de Acesso à Informação, que completou 7 anos.
O atendimento à população nos 6 hospitais federais no Rio de Janeiro aumentou 11% de janeiro a maio deste ano.
Na emergência, o crescimento foi de 44% nos atendimentos em relação ao mesmo período do ano passado.
Esses são alguns resultados da força-tarefa do governo federal para melhorar a gestão e o atendimento nesses hospitais.
A diretora do Hospital Cardoso Fontes, Ana Paula Fernandes da Silva, comentou o que mudou com o trabalho da força-tarefa.
A gente tinha uma emergência no começo do ano que às vezes tinha 35, 30 pacientes. Hoje a gente tem em média 12 pacientes, 10 pacientes na emergência. Não temos mais maca no corredor. É muito difícil a gente ter maca no corredor. A gente trabalhava com 15 dias um paciente internado na emergência. Hoje, 3 dias e meio, o doente já está ou liberado para ser internado no andar ou de alta.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, destacou a prioridade da saúde para o governo federal.
Queremos com isso mostrar que nós não estamos aqui por acaso. A intenção é trazer aqui uma presença permanente e se uma das principais necessidades constatadas é a de saúde, então nada mais do que lógico, nada mais do que coerente do que o governo iniciar essa ajuda, esse apoio pelos hospitais federais sediados aqui no Rio de Janeiro.
A ação integrada de apoio à gestão dos hospitais federais do Rio, que começou no dia 23 de janeiro, já capacitou 1.600 funcionários.
É plantando alface, a cenoura e outras hortaliças que muitas crianças estão aprendendo disciplinas como a matemática e a biologia.
O projeto, desenvolvido numa escola pública do Distrito Federal, deu tão certo que chamou a atenção do governo federal.
E o Ministério da Cidadania já vai levar a horta pedagógica para mais 2 estados.
Gabriel Rodrigues Gonçalves tem 10 anos e é aluno do ensino fundamental da Escola Classe Basevi, na região do Lago Oeste, no Distrito Federal. Lá, o ensino vai além da sala de aula. Na horta pedagógica, Gabriel, de uma maneira lúdica, fixa outros ensinamentos, como a matemática.
Como a gente aprendeu a passada ali, no canteiro. A gente começou a aprender o metro quadrado, biologia.
Na Escola Basevi, técnicas de agricultura são ensinadas para crianças com idades entre 4 e 12 anos do ensino fundamental. Além do conhecimento técnico sobre o tratamento do solo, plantio e colheita, as aulas de agroecologia englobam uma variedade de disciplinas, como matemática, biologia e cidadania. A coordenadora pedagógica da escola, Jaqueline Lemos de Azevedo, destaca que as atividades desenvolvem uma série de habilidades que são exploradas na sala de aula.
Em sala, eles trabalham um sistema de medidas. E aqui eles aprendem a multiplicar, a somar, a ver o espaço, a fazer a metragem, a desenvolver toda essa prática teórica aqui na parte prática.
Além do impacto positivo no rendimento escolar das crianças, o projeto ainda contribui para melhorar a qualidade da alimentação dos alunos e de suas famílias, já que tudo que é produzido na horta, uma parte vai para a cantina da escola e outra parte os alunos levam para casa. É o que explica a engenheira agrônoma, idealizadora e executora do projeto, Roberta Sara Matos.
No dia da colheita, é o encantamento que tem, que eles vão colhendo, colocando nas sacolas, né? E aprendem também a consumir, porque muitos não têm hábito de consumir. Então fica muito mais fácil você estimular uma criança que produziu a que ela comer. comer aquilo.
Esse trabalho da escola, desenvolvido desde 2012, deu tão certo que servirá de modelo para o projeto Horta Pedagógica, que o Ministério da Cidadania começa a implantar de forma piloto a partir do mês de agosto em 4 escolas no Maranhão e no Piauí, em áreas de insegurança alimentar e nutricional, como explica o secretário nacional de Inclusão Produtiva e Rural do Ministério da Cidadania, José Roberto Carlos Cavalcante.
2 projetos pilotos no Piauí, no município de José de Freitas, e 2 no estado do Maranhão, no município de São Luís do Maranhão. E nós esperamos retorno na prática em 2 pontos: a questão do desempenho escolar, segundo, a nossa política de segurança alimentar e nutricional.
A meta é implantar até o final do ano 100 hortas pedagógicas em escolas dos 27 estados e do Distrito Federal. Reportagem Cleide Lopes.
Um país grande como o Brasil, Nazi, você já pensou quantos documentos públicos são produzidos todos os dias?
Pois é, Gabriela, são milhões de informações e qualquer pessoa tem o direito de requerer esses dados públicos, viu?
E para facilitar o acesso a essas informações, 7 anos atrás entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação.
E para encontrar os dados, seja para pesquisa, acompanhar processos ou qualquer finalidade, é muito simples e a resposta sai em poucos dias.
Com a Lei de Acesso à Informação, os brasileiros passaram a ter acesso a documentos que antes pareciam impossíveis. O cidadão pode pedir dados sobre como o governo gasta um determinado recurso, até saber o salário de um servidor público. A lei entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012. Desde então, foram feitos mais de 745 mil pedidos de informação, segundo o diretor de Transparência e Controle Social da Corregedoria Geral da União, Otávio Castro Neves.
A lei, o que ela tenta fazer é só tornar o Estado mais transparente, porque, afinal de contas, tudo que é produzido pelo Estado, ele é produzido a partir de recursos públicos. Então, nada mais justo do que compartilhar todo esse conhecimento, toda essa informação, todos esses dados.
Os órgãos responsáveis têm até 20 dias para fornecer os dados. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias. Documentos da administração pública que estejam sob sigilo não podem ser pedidos. O presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB, Flávio Unes, disse que a Lei de Acesso à Informação trouxe a necessária transparência ao poder público federal.
A lei teve um avanço muito importante porque ela cria ferramentas e já vem sendo utilizada esta lei de uma forma muito eficaz. Já se difundiu pelo país afora portais da transparência. Esse é um reflexo da lei.
A Lei de Acesso à Informação é uma das principais ferramentas de trabalho de organizações como o INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. A ONG utiliza a LAI para realizar pesquisas com dados públicos e promover debates sobre a sociedade e a economia brasileira, como explica Alessandra Cardoso, assessora política do Instituto.
É uma lei muito importante e que, em grande medida, muitas das informações que nós precisamos para aprofundar o nível de transparência em relação aos temas, às pautas que a gente trabalha, a gente avalia como bastante positiva.
Nos 7 anos de vigência da LAI, o Ministério da Economia foi o órgão que mais recebeu pedidos de informação. Foram mais de 90 mil. O INSS foi o segundo, com mais de 45 mil solicitações. As solicitações são feitas pela internet no portal acessoainformação.gov.br. De Brasília, Daniel Ito.
Praias, campos, florestas, cidades modernas ou históricas.
Com dimensões continentais, o que não falta no Brasil são lugares para visitar.
E o governo quer que mais brasileiros e estrangeiros conheçam o Brasil.
Para isso, está investindo 200 milhões de reais em 30 rotas turísticas brasileiras.
É a primeira vez do administrador Márcio Henrique dos Santos em Brasília. Ele, que mora em Belo Horizonte, escolheu a capital federal para passar férias, atraído pela história e pela arquitetura.
A cidade é linda, né? Então, tenho que falar. Eu gosto muito da arquitetura moderna, né? Do estilo arquitetônico de Brasília como um todo.
A depender do governo federal, mais brasileiros vão conhecer os encantos de Brasília. A cidade está entre os 158 municípios que vão receber investimentos para atrair mais turistas. Segundo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, no total serão 200 milhões de reais nos próximos 2 anos em ações de marketing, inovação e, claro, melhoria dos serviços voltados ao turismo.
Abrange, obviamente, a promoção de cada uma dessas rotas no estado, também a capacitação dos profissionais do setor do turismo nestas rotas e o mais importante, que é identificar as oportunidades de investimento. Essa parceria com o SEBRAE, onde estudos de viabilidades de investimentos são feitos para que a gente consiga oferecer aos empreendedores essa oportunidade de investir nessas rotas, levando, assim, uma infraestrutura melhor para os turistas.
As cidades foram divididas em 30 rotas turísticas. Brasília está com a Chapada dos Veadeiros no pacote. A região, localizada no norte do Goiás, é conhecida pela geografia de tirar o fôlego e pelas dezenas de cachoeiras. A dentista Elizabeth Chaves também está visitando a capital federal pela primeira vez. Ela, que é de São Paulo, veio passear com o marido e está gostando da experiência em Brasília.
Uma cidade muito organizada, muito lógica, muito fácil de se locomover, né? Então eu tô achando super tranquilo, tá muito sossegado. Todo mundo tem que passar por Brasília.
No ano passado, o Brasil recebeu 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros e 60 milhões de brasileiros viajaram pelo país. A meta é que até 2022, o número de visitantes estrangeiros por ano passe para 12 milhões e que 100 milhões de brasileiros escolham viajar pelo país. Reportagem Luana Karen.
Após mortes em presídios de Manaus, capital do Amazonas, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve no estado para acompanhar a situação.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, recomendou a contratação de mais agentes penitenciários no Amazonas. Além disso, o ministro reforçou a disposição do governo federal de continuar prestando apoio ao estado.
Um dos problemas que foram identificados, um número muito pequeno de agentes penitenciários no estado do Amazonas. O que leva para que nós possamos remediar e retomar o controle desses estados, a necessidade de uma contratação de agentes penitenciários aqui pelo estado. O governo federal pretende ser um parceiro.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, agradeceu a ajuda recebida pelo governo federal, como o envio de agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária para reforçar a guarda dos presos do estado e a transferência de mais de 20 detentos para presídios federais de segurança máxima. Sobre a contratação de novos agentes penitenciários, Lima declarou que há um esforço do estado para que isso seja feito de forma emergencial.
Quando eu assumi o governo, havia ou há ainda apenas 60 agentes prisionais. O último concurso que aconteceu foi em 1986. E o que nós estamos fazendo é caminhando um entendimento junto ao Ministério Público para que seja assinado um termo de ajustamento de conduta juntamente com o Tribunal de Contas do Estado para que haja contratação emergencial de pessoal para que a gente possa qualificar e, na sequência, a realização de um concurso público.
No final do mês de maio deste ano, 55 presos foram assassinados em 4 presídios de Manaus, no Amazonas. Os crimes, que representam grave violação de direitos humanos, estão sendo investigados pela Polícia Federal. Reportagem Bianca Paiva.
O ministro Sérgio Moro também falou sobre as supostas mensagens trocadas entre ele e procuradores da Operação Lava Jato.
Em rede social, o ministro lamentou a falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores.
Em relação ao conteúdo das mensagens, o ministro disse não haver nada demais.
Não vi nada demais ali nas mensagens. O que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Para mim, isso é um fato bastante grave. Ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Agora ali não tem orientação nenhuma. Então veja, os juízes conversam com procuradores, os juízes conversam com advogados, os juízes conversam com policiais. Isso é algo normal.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Liminar garante a Wesley Batista direito de não comparecer à CPI do BNDES.
Companhia Imobiliária vai indenizar investidor por quebra de contratos.
Ciclovia Tim Maia poderá ser demolida se perícia não garantir segurança.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
Eu sou Walter Lima.
Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao ex-executivo do Grupo JBS, Wesley Batista, o direito a não comparecer à CPI.
A comissão apura indícios de irregularidades em operações de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Sérgio Duarte.
No pedido feito no STF, a defesa de Wesley Batista argumentou que o depoimento dele na CPI do BNDES pode ocorrer uma vez que foi aprovado o requerimento para a convocação do empresário, após ele ser um dos beneficiados com a concessão de empréstimos do BNDES que são investigados na Operação Bullish. Conforme a decisão do STF, caso Wesley Batista compareça à CPI, fica assegurado a ele o direito de não assinar termo de compromisso, o de ser assistido pelos advogados e com ele se comunicar, o de se retirar do local e o de permanecer em silêncio, seja na condição de investigado, seja na de testemunha. Citando diversos precedentes do STF, o decano observou o direito constitucional à não autoincriminação e enfatizou que essa prerrogativa impede a CPI de impor ao investigado o dever de comparecimento. O ministro Celso de Mello acrescentou ainda que, em caso de descumprimento da decisão com ofensa a direitos e garantias de Wesley Batista, os advogados poderão encerrar imediatamente a participação no depoimento.
Companhia Imobiliária vai indenizar investidor por quebra de contratos.
A decisão é da Justiça de São Paulo. Luiz Carlos Pinto.
A companhia e o empresário firmaram um acordo de investimento imobiliário e a empresa deixou de prestar informações relativas à sociedade, caracterizando quebra de confiança. Em decisão, o juiz do caso condenou a empresa a devolver R$1.250.000 que foram investidos com correção monetária, além de rescindir os contratos firmados entre as partes.
Ciclovia Tim Maia poderá ser demolida se perícia não garantir segurança.
A decisão é da Justiça do Rio de Janeiro. Carlos Ribeiro.
A Prefeitura do Rio foi condenada a manter interditado um trecho da ciclovia até que a obra de reconstrução seja periciada. A juíza do caso fixou multa diária de R$50.000 em caso de descumprimento da ordem. Se, ao final, a perícia atestar que a obra não tem condição de ser utilizada, a sentença determina a demolição da ciclovia no prazo de até 60 dias. O consórcio responsável pela construção foi condenado ainda a pagar indenização de R$300.000 pelos danos morais causados à coletividade. O valor será revertido para o Fundo Estadual de Conservação Ambiental.
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos terá de indenizar empresa por violação em objeto postado.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Fábio Ruas.
Consta dos autos que a autora postou 3 caixas destinadas à exportação e contratou um seguro de mercadorias no valor de R$1.444,20. A Administração Postal dos Estados Unidos se recusou a receber uma das caixas que foi devolvida à remetente por estar violada. Ao analisar o caso, a juíza condenou os Correios a pagar à empresa autora metade do valor do seguro contratado por se tratar de dano à mercadoria.
Uma técnica de enfermagem será indenizada após ser ofendida por uma paciente.
A mulher proferiu diversas ofensas, inclusive de cunho racial à profissional.
Na audiência, a técnica de enfermagem apresentou o boletim de ocorrência do fato e testemunhas. A paciente não compareceu.
Em análise do caso, a Justiça do Espírito Santo considerou que o ocorrido caracteriza dano moral e condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$10.000.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado lança campanha contra notícias falsas.
Senadores votam proposta de emenda à Constituição que muda análise de medidas provisórias.
Liberação de recursos para programas sociais e previdência deve ser votada nesta terça-feira.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso se reúne nesta semana para analisar o projeto que libera cerca de 250 bilhões de reais para o governo. Repórter Érica Christian.
Na pauta da Comissão Mista de Orçamento e do Congresso Nacional desta terça-feira está o chamado PLN 4. O projeto vai autorizar o governo a vender títulos da dívida pública para bancar despesas ordinárias. A Constituição, no entanto, só libera esse tipo de financiamento nos casos de investimentos. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, considera muito elevado o valor de 248 bilhões de reais.
O governo quer ficar com esse dinheiro em caixa, eu não sei para quê, porque ele devia dizer que esse dinheiro ia ser para as faculdades, que esse dinheiro podia ser aplicado em compra de medicamentos, esse dinheiro podia ser aplicado em tantas ações sociais. Mas o governo não quer abrir os números. Então não podemos votar, dar um cheque em branco, sem primeiro saber em que vai ser aplicado o dinheiro.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, negou que o governo esteja pedindo um valor além do necessário.
Há uma expectativa de se arrecadar essa diferença em relação a 146 bilhões, só que não dá para ter certeza 100% disso. Então, por prudência, né, chegou-se ao número de 248 bilhões para que não haja nenhuma preocupação em cancelar, por exemplo, os pagamentos de quem recebe o Bolsa Família, dos idosos que estão ali no BPC, os trabalhadores rurais.
Uma reforma tributária solidária deve fazer com que pobres possam pagar menos impostos e direcionar os recursos aos municípios. Essa é a opinião de debatedores que participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Ao comprar um quilo de feijão, o imposto cobrado naquele produto é o mesmo para qualquer cidadão, independentemente de sua renda. Por outro lado, lucros e dividendos não pagam impostos no Brasil. A Comissão de Direitos Humanos debateu formas de construção de uma reforma tributária solidária. Carlos Cardoso Filho, vice-presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, afirmou que uma reforma de fato solidária precisa ter dois objetivos.
O primeiro, acabar com essa injustiça onde quem ganha mais paga menos e fazer chegar aos entes federados aquilo que eles precisam para poder prestar o serviço. Essa distorção de que o município, onde tudo acontece, fica com bem menos, precisa ser revista.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que produtos e serviços de primeira necessidade devem ser os primeiros beneficiados pela redução de impostos.
E aí, para mim, vai toda a linha da alimentação, luz, água, poderíamos lembrar aqui os remédios.
A audiência contou com a participação de representantes da Receita Federal, da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Produtos Estaduais, a FEBRAFIT, e da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, sugeriu cautela no caso envolvendo a divulgação, pelo site The Intercept Brasil, de teor de conversas entre Sérgio Moro, na condição de juiz federal, e integrantes da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal, especialmente o procurador da República, Deltan Dallagnol.
Os diálogos divulgados pelo site sugerem que Moro, na condição de juiz, colaborou com os integrantes do Ministério Público na Lava Jato, colocando sob suspeita sua isenção no julgamento das ações penais.
Marcos Rogério disse ser preciso analisar o conteúdo do diálogo para atestar sua veracidade. Para o senador, a exploração indevida do fato pode prejudicar o combate à corrupção no país, apesar de reconhecer que eventual desvio ético deve ser punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Justiça.
O que estou fazendo aqui
é uma análise, é uma avaliação de que não podemos, nesse momento, a par de alguns recortes informativos do vazamento, que ainda não se sabe a extensão, não se sabe a profundidade, condenar toda uma operação que deu ao Brasil as condições de voltar a acreditar, de voltar a ter esperança.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou esclarecimentos do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador da República, Deltan Dallagnol, sobre o teor de conversas entre os dois em relação à Operação Lava Jato.
O senador lembrou que o site The Intercept Brasil divulgou os diálogos privados sob o mesmo argumento usado por Sérgio Moro para tornar público o trecho de uma conversa telefônica privada entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula em março de 2016.
O de que uma democracia é mais saudável quando ações de relevância levadas a cabo em segredo por figuras políticas poderosas são reveladas ao público.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, afirmou que a divulgação dos diálogos não compromete as provas usadas para condenar envolvidos na Lava Jato. Na opinião dele, o que houve foi um crime de invasão de privacidade e, por isso, os invasores devem ser responsabilizados.
O senador acredita que o teor do diálogo, se for autêntico, serve como atestado de boa conduta de Moro e Dallagnol, que estavam combatendo, segundo ele, criminosos perigosos, fato que exigia estreita interação entre o Judiciário e o Ministério Público.
Eles não estavam investigando e julgando crimes com penas leves, criminosos comuns, aqueles que assaltam na esquina ou que roubam o boteco no bairro. Eles estavam investigando para julgar grandes criminosos, barões da corrupção, ladrões do dinheiro público, assaltantes do Brasil, que são ladrões e assassinos.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse que o suposto conluio entre o promotor Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro demonstra que a condenação do ex-presidente Lula é uma farsa jurídica.
Para o parlamentar, Dallagnol e o hoje ministro Moro foram apenas peões de um jogo muito maior, conduzido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, com o objetivo de destruir algumas das mais importantes empresas brasileiras e diminuir o papel estratégico do Brasil no mundo.
A operação de Moro e Dallagnol contribuiu para destruir a cadeia de petróleo e gás, ensejou a venda a preços aviltados das reservas do pré-sal, solapou a nossa competitiva construção civil pesada e comprometeu projetos estratégicos na área da defesa, como a construção do submarino nuclear.
O Senado vota nesta semana a proposta de emenda à Constituição que altera o rito de análise das medidas provisórias.
Segundo a PEC, cada MP ficará numa comissão mista formada por deputados e senadores por 40 dias, encaminhada para a Câmara, que terá 40 dias para votá-la e enviá-la ao Senado, que contará com 30 dias. Se os senadores modificarem a medida provisória, a Câmara terá 10 dias para dar a palavra final.
O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, admitiu que as medidas provisórias poderão ter uma validade superior aos 120 dias devido ao prazo de 2 dias úteis incluídos na tramitação após aprovação na comissão mista e nos plenários da Câmara e do Senado.
Como se trata de uma modificação constitucional, esses prazos, digamos, intermediários foram computados exatamente para permitir essa folga, porque é a tramitação que ocorre entre as casas, entre a comissão e a Câmara e o Senado. É possível acontecer, não há nenhum problema, porque como é uma norma constitucional, modifica-se o prazo fatal, que era de 120 dias e agora aumenta um pouco.
Senado lança campanha de esclarecimentos sobre as fake news com o slogan Notícia falsa se combate com boa informação. Repórter Raquel Teixeira.
Você consegue reconhecer uma notícia falsa? As chamadas fake news são textos com informações inverídicas, geralmente com manchetes exageradas e erros de ortografia, além de autores desconhecidos. Uma campanha do Senado Federal vai ensinar os cidadãos a diferenciar o que é verdade do que é mentira. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, explica que esse trabalho pode ajudar a resgatar a confiança no parlamento.
Nós aqui no Senado, nós temos um compromisso, informação de boa qualidade, fidedigna, informação institucional em que as pessoas possam confiar.
O senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, deu exemplo de como informações incorretas podem prejudicar a população.
Muita gente deixou de vacinar em função desse fake news que saiu, dizendo que vacina fazia mal. E isso trouxe consequências sérias. A volta do sarampo, catapora, doenças que a gente tinha já exterminado.
Fique atento, pesquise, procure outros veículos. E se você estiver na dúvida sobre a veracidade de uma notícia, não compartilhe.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta da semana retoma a discussão sobre a nova lei de licitações.
Empresas aéreas defendem veto ao retorno de bagagens gratuitas.
Comissão sugere mudanças no sistema penitenciário do Amazonas.
Boa noite. Relator da Comissão Externa sobre o Sistema Penitenciário em Manaus, o deputado Capitão Alberto Neto, argumenta que a gestão penitenciária do Amazonas precisa de mudanças, em especial na administração de presídios pelo poder público. Tiago Miranda traz mais detalhes.
O relatório do deputado Capitão Alberto Neto, do PRB amazonense, recomenda 4 ações a serem tomadas pelo governo do Amazonas para evitar novos massacres, como ocorrido no mês passado no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, em que 55 pessoas morreram. Alberto Neto defendeu a criação de um órgão estadual de gestão penitenciária e um novo concurso de agentes para atender a população prisional. Atualmente, o Compage é administrado por uma empresa privada e o último concurso para agente penitenciário no Amazonas foi há 23 anos. Segundo Alberto Neto, essa situação deixa o preso muito à vontade para comandar o crime.
A ausência do Estado nessa vigilância aproximada dos nossos presos fazem com que esses líderes se fortaleçam, essas organizações criminosas se fortaleçam e saiam dos muros. De lá de dentro do presídio, eles comandem o crime organizado. Torna a segurança pública algo vicioso, que a gente precisa quebrar isso.
Outros pontos defendidos no texto são identificar e separar lideranças de facções criminosas e a criação de fundo estadual de gestão penitenciária para facilitar os repasses do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. Alberto Neto reconheceu que houve melhoras no sistema desde o massacre de janeiro de 2017, em que 56 presos foram mortos também no Compage. Atualmente há 800 presos trabalhando em vista da ressocialização. O problema agora, para o relator, é que os presídios ainda são dominados por facções criminosas. O deputado Coronel Tadeu, do PSL Paulista, afirmou que os agentes penitenciários em Manaus não tinham treinamento suficiente para atuar no presídio.
Esse é um ponto absolutamente grave, principalmente no momento onde nós temos alguns governadores que estão pleiteando seguir o sistema de privatização e nós estamos refutando essa atitude para não comprometer mais o sistema prisional.
Para o deputado delegado Pablo, do PSL amazonense, as soluções para evitar novos massacres não são buscadas porque os presídios são vistos apenas como depósito de gente e não há interesse em mudar.
Essas pessoas um dia vão terminar sua pena e vão regressar à sociedade e nós todos aqui que trabalhamos no combate à criminalidade sabemos que a gente não quer que o preso volte para delinquir de novo.
O relatório também defende que sejam adotadas sugestões já apontadas por CPIs na Câmara em 2007 e 2015. Entre elas estão a flexibilização da lei antidrogas para diferenciar o grande e o pequeno traficante e também os consumidores, aumentar as penas alternativas e fomentar a educação à distância como um meio para redução de pena. O relatório foi elaborado a partir da inspeção que o grupo realizou em 3 presídios da capital amazonense no fim de maio. O texto com informações sobre a situação será encaminhado ao Ministério da Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Segurança Pública.
José Ricardo, do PT do Amazonas, lamenta a situação do sistema penitenciário de Manaus, que registrou grave rebelião com o assassinato de mais de 50 presos. O deputado cobra providências do governo federal no sentido de melhorar a gestão dos presídios e de fortalecer a segurança pública em todo o país.
Ao lembrar do massacre de presos em Manaus e do suicídio e morte de policiais em São Paulo, Coronel Tadeu, do PSL Paulista, manifesta preocupação com a segurança pública em todo o país. O deputado, porém, ressalta o esforço que vem sendo feito pelo governo federal para estruturar o setor.
Beto Faro, do PT, teme que o decreto presidencial que flexibiliza o porte de armas aumente a violência no Brasil. Ele informa que o governador do Pará, Helder Barbalho, assinou um documento em conjunto com outros governadores, destacando a preocupação com a medida.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, participou do primeiro Congresso Nacional dos Policiais Antifascismo em Recife. A deputada afirma que a pauta é pela garantia de direitos que protejam a vida. Ela destaca que os policiais clamam por uma segurança pública atenta e mais humana, especialmente durante combates.
Economia.
Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, defende uma maior aproximação do Brasil com países asiáticos, principalmente com o governo chinês. Ele afirma que, ao contrário do que muitos pensam de um país comunista e fechado, a China conta com investimentos do mundo inteiro, além de ser gerida por uma economia aberta, de forte crescimento e organização exemplar.
Segundo Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro, a indústria brasileira encolheu 20% nos últimos 10 anos. Diante dessa realidade, ele sugere dois caminhos de recuperação da economia: a construção de casas populares para gerar emprego de maneira mais rápida e um incentivo ao turismo, que ele considera mal aproveitado no Brasil.
Transportes.
Para Edio Lopes, do PL de Roraima, é descabida a proposta do governo sobre as novas regras de trânsito. Ele considera contraditória a ideia de retirar a obrigatoriedade do exame toxicológico para aquisição da carteira de motorista.
Edio Lopes lembra que a medida tirou das ruas 2 milhões e 200 mil motoristas que não passaram no exame. Segundo o deputado, em 2 anos, a lei preservou 56 mil vidas aproximadamente.
Em audiência pública realizada na Câmara, representantes de companhias aéreas defenderam o veto presidencial à medida aprovada pelo Congresso, que permite o despacho gratuito de bagagem em voos nacionais.
Por outro lado, os deputados argumentaram que, mesmo com a cobrança diferenciada das bagagens, o preço dos bilhetes não diminuiu como foi prometido. A reportagem é de Marcelo Lascher.
O setor de aviação teve um grande aumento no número de passageiros nos últimos anos. E segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, houve também uma queda no valor das passagens desde que os preços foram liberados. Mas essa não é a sensação de grande parte dos usuários. A medida da ANAC, que permitiu a cobrança pela bagagem transportada, aumentou a insatisfação dos consumidores. A agência justificou que isso atrairia mais empresas para concorrer no setor aéreo e forçaria uma queda nos preços das passagens. Essa foi uma das questões discutidas na audiência feita pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. O deputado Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, disse que essa promessa não foi cumprida e defendeu a decisão do parlamento que reverteu a cobrança pela bagagem, estabelecendo um mínimo que os passageiros podem transportar.
O que houve no passado foi uma afirmação de que, com a cobrança diferenciada, né, em separado das bagagens aéreas, os consumidores poderiam ter uma diminuição no preço da passagem aérea. Não foi isso que aconteceu. O Congresso tomou uma decisão acertada, né, de pelo menos poder voltar a oferecer isso já incluído no preço da passagem, porque hoje, afinal de contas, a passagem continua muito cara ainda e há uma insatisfação clara de todos os consumidores, do qual eu me incluo.
Na audiência, representantes das empresas aéreas mostraram os custos que, na opinião deles, justificam o valor da passagem e pediram um veto do presidente da República à decisão dos parlamentares que aumenta os limites de bagagens gratuitas. Ricardo Catanã, da Agência Nacional de Aviação Civil, argumentou que houve um aumento nos custos recentes, com a variação do preço do dólar e dos preços do combustível de aviação, mas defendeu que a política de liberação de preços, a chamada desregulação, trouxe benefícios desde que foi implementada pela agência.
O que significa essa desregulação que a gente tanto fala? É haver uma interação mais dinâmica entre oferta e demanda. Ou seja, as empresas poderem identificar o interesse dos consumidores. Quais as rotas que elas podem voar, que as pessoas têm interesse de ir de um ponto para o outro e os preços que são cobrados. Essa é uma, passa a ser uma, haver então uma interação livre entre oferta e demanda, e com isso o transporte aéreo cresceu no Brasil, assim como cresceu no resto do mundo. Praticamente triplicou-se o número de passageiros transportados, com queda também considerável dos preços.
O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, disse que o mercado brasileiro tem uma oferta pequena de voos na aviação regional, que atende cidades menores. Ele defendeu incentivos para esse segmento, como a criação de linhas de crédito para a compra de aviões nacionais e a melhoria da infraestrutura dos aeroportos regionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher, com informações da TV Câmara.
Como parte das celebrações dos 200 anos da independência do Brasil, a Câmara dos Deputados lançou o concurso José Bonifácio, um homem da política e das ciências. O concurso é de desenho para estudantes do 5º ao 9º ano e de redação para o ensino médio. Redações e desenhos podem ser encaminhados até o dia 12 de junho para o e-mail concursojosebonifácio@câmara.leg.br ou pelos correios. Regulamento e inscrições em câmara.leg.br. Mais informações 0800-619-619.
Desenvolvimento Regional.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, é contra qualquer medida que facilite a privatização dos serviços de saneamento básico. A parlamentar ressalta que a água é um bem comum e não uma mercadoria, e afirma que com a possível privatização, o valor da tarifa vai aumentar, prejudicando especialmente os mais pobres.
Charles Fernandes, do PSD, destaca que em audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Guanambi, tanto a população quanto os vereadores se manifestaram contra a construção de uma barragem de rejeitos pela Bahia Mineração, nas proximidades da cidade.
Charles Fernandes observa que a barragem tem capacidade 5 vezes maior que a de Mariana e 12 vezes maior que a de Brumadinho. Ele conta que os moradores de Guanambi estão assustados com essa possibilidade.
Célio Moura, do PT do Tocantins, destaca o alto déficit habitacional da capital do estado, Palmas, com milhares de famílias em situação de penúria. A expectativa, segundo o deputado, é que a gestão municipal possa atender ao movimento de moradia, dando continuidade a diversas obras paralisadas.
Saúde.
As novas regras de portabilidade dos planos de saúde entraram em vigor no dia 3 de junho. Segundo a doutora Soraya Manato, do PSL Capixaba, a principal mudança contempla os beneficiários de planos coletivos empresariais. Esses usuários poderão mudar de plano ou de operadora sem cumprir carência.
De acordo com a doutora Soraya Manato, os planos empresariais representam 70% dos usuários do sistema no país. Só no Espírito Santo, mais de 770 mil pessoas serão beneficiadas por não terem mais de cumprir carência para mudar de plano de saúde.
Heitor Freire, do PSL Cearense, elogia o programa Saúde na Hora, do governo federal. De acordo com o deputado, a iniciativa vai dobrar os repasses de recursos federais às prefeituras e atenderá mais de 400 municípios. O parlamentar frisa que o programa vai ampliar o acesso da população a consultas médicas e odontológicas.
Educação.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, cumprimenta os estudantes e profissionais da educação por participarem, em maio, da manifestação contra os cortes na educação e a reforma da Previdência do governo federal, que, para ele, vai provocar injustiça social no país.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, avalia como inaceitável a redução dos repasses de verbas federais para a construção de novos centros de educação infantil. Segundo ele, houve em 2019 um corte de 88% do orçamento da União destinado a novas creches e pré-escolas públicas.
Para Léo Mota, do PSL Mineiro, as imagens divulgadas nas redes sociais das manifestações de apoio às propostas do atual governo falam por si. Segundo o deputado, o ato deixa claro o quanto os brasileiros acreditam e apoiam a retomada do crescimento do Brasil a partir das reformas propostas, como a da Previdência e do pacote anticrime.
Política.
Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, considera gravíssima a informação publicada pelo jornal Folha de São Paulo, provando que o escritório de advocacia que representava o ex-presidente Lula no processo do chamado Triplex do Guarujá foi monitorado de forma ilegal e criminosa. Segundo o deputado, foram feitas pelo menos 14 horas de gravação de conversas entre os advogados e seus clientes.
Segundo Paulo Pimenta, os diálogos eram acompanhados em tempo real pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo então juiz Sérgio Moro. De acordo com o parlamentar, tal medida atenta contra o Estado Democrático de Direito ao ferir a liberdade de defesa e do sigilo profissional.
Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, repudia o discurso da oposição de que é o governo Bolsonaro que quer mais ministérios. Na opinião do deputado, foi o PT que, logo no início do seu governo, estabeleceu uma estrutura permanente de muitos ministérios, empregando milhares de petistas para corromper e lavar dinheiro.
Votação.
Esta semana, os deputados voltam a analisar o projeto que altera a lei de licitações, trazendo novas regras para compras de prefeituras, governos estaduais e federal. O plenário também pode votar propostas de mudanças nas leis ambientais para evitar tragédias como a de Brumadinho.
Mas antes, está prevista uma sessão do Congresso para votar o projeto que autoriza o governo a ampliar o limite de endividamento federal. O texto está na pauta da Comissão Mista de Orçamento de amanhã e, no mesmo dia, o Congresso pode votar a medida. A reportagem é de Dini Moraes.
As votações da semana no plenário Ulisses Guimarães vão começar na terça-feira, na sessão do Congresso Nacional, quando deputados e senadores se juntarão para decidir sobre 5 vetos presidenciais e um projeto de mudança no orçamento público federal, considerado importantíssimo para o governo, o chamado PLN-4. Esse texto é um pedido para que deputados e senadores autorizem o governo a se endividar mais do que permite a Constituição para pagar despesas do dia a dia. Isso fere pela primeira vez a chamada regra de ouro das finanças públicas, ou seja, a criação de novas dívidas tem um limite, que é o valor gasto com investimentos e com abatimento da dívida já existente. Neste caso, o governo pede para desrespeitar a regra de ouro das finanças porque não terá como pagar, já a partir deste mês, aposentadorias, benefícios de prestação continuada a idosos e deficientes, Bolsa Família e financiamentos e garantias aos produtores rurais por meio do Plano Safra. Por isso, pede para aumentar a dívida em quase 250 bilhões de reais. Mas alguns parlamentares questionam a necessidade de tanto dinheiro. O relator do projeto, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, recomendou a aprovação. Ele explica o que pode acontecer caso os parlamentares não concordem e reprovem o texto.
Se não for aprovado, não tem o que fazer. Não vai poder pagar o BPC. Não tem o que fazer. Se pagar, o presidente pedalou. Isso, na Constituição Federal, é motivo de impeachment. Se não dermos essa autorização para o governo, ele vai ter que fazer corte em outras áreas. Vai ter que cortar dinheiro da educação, vai ter que cortar dinheiro da agricultura, vai ter que cortar dinheiro dos hospitais, alguma coisa vai ter que fazer. O pagamento tem que ser feito, porque você não vai deixar o velhinho lá, que depende desse dinheiro, que paga a energia dele, que paga a água, compra os remédios, compra a comida, sem esse dinheiro.
Vale ressaltar que antes de ser votada no plenário do Congresso Nacional, a proposta que autoriza a quebra da regra de ouro das finanças precisa ser primeiro aprovada por uma comissão mista de deputados e senadores. Já na sessão só da Câmara dos Deputados, está mais uma vez prevista a votação da proposta de nova lei de licitações. O texto traz novas regras para as compras das prefeituras, governos estaduais e governo federal. O relator, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, fala dos resultados esperados com a aprovação do projeto.
Que avance na transparência, que avance na agilidade, que preserve o dinheiro público e que avance também nas inovações tecnológicas e de procedimentos. Eu tenho certeza com isso, minimizar bastante o número de obras paradas que a gente tem, que hoje é um grave problema.
A proposta quase foi votada na semana passada, mas o trecho que endurecia as punições para envolvidos com irregularidades em compras públicas fez a votação ser adiada. O deputado Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, foi um dos que eram contra o texto da forma como estava escrito.
Colocaram alguns artigos com uma linguagem subjetiva que poderá criminalizar prefeitos ou administradores que são inocentes e que pode ser objeto de uma má interpretação por parte de um promotor público, por exemplo.
O relator disse que esse trecho está sendo reescrito depois de negociação com parlamentares e prefeitos. Os deputados também podem votar propostas de mudanças nas leis para evitar que voltem a acontecer tragédias como o rompimento da barragem de minério em Brumadinho, Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Otaran. Boa noite para você.
Boa noite. Grato pela sua audiência. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. Está disponível para visitação no Centro Cultural TCU a exposição Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, de Rômulo Vieira Conceição. Rômulo é um artista visual que trabalha com diversos meios, como instalação, escultura, desenho, fotografia e vídeo, explorando as sutilezas de percepção e as relações do homem contemporâneo no espaço. A exposição segue uma coerência cronológica, apresentando desde os trabalhos de 2007 até a produção mais recente do artista em 2018. Além de remeter ao momento vivido no Brasil e no mundo, a mostra traz foco para a produção negra na cena de arte contemporânea. A exposição Tudo que é Sólido Desmancha no Ar fica no Centro Cultural TCU até o dia 20 de julho e a entrada é gratuita. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.